está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Quero saudar você, ouvinte Ecos da Liberdade, neste momento, com a graça e a paz de Jesus Cristo. Neste programa, nós queremos nos dedicar, nos ocupar um pouco a refletir sobre um dos pontos essenciais do cristianismo. Quando Deus nos salva, qual é o seu propósito para com as nossas vidas? O que vem depois de nós nos convertermos? Qual é o propósito de Deus para o seu povo? O que Ele quer ao nos salvar? Talvez a primeira resposta que venha à nossa mente é: Ele quer nos livrar do inferno e quer nos levar para o céu. E esta resposta não está errada, mas ela ainda é um pouco pequena em relação ao objetivo que a Bíblia Sagrada nos mostra sobre o objetivo de Deus para o seu povo. A mensagem do reino de Deus, ela é mais profunda do que simplesmente uma salvação para o pós-morte. Não se trata somente de uma mudança de endereço no porvir. Isto é o que todas as religiões, na verdade, pregam. A mensagem de Jesus Cristo, ela tem também a ver com a nossa história, com o nosso estilo de vida, com o nosso ser, com o tipo de gente que nós vamos nos tornar. Em seu ministério, Jesus chamava homens e mulheres e desafiava-os: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Sigam-me. Mas ao falar sigam-me, Jesus não estava falando das redes sociais como hoje nós estamos acostumados. Você me segue lá no Twitter, você me segue no Facebook, você me segue no Instagram. Não, o convite de Jesus para segui-lo era mais profundo. Sigam-me, sejam meus discípulos. Na grande comissão de Mateus 28:19, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. E é com este tema central do chamado de Jesus para o reino de Deus e para sermos discípulos dele é que nós vamos refletir e estudar na palavra de Deus neste programa.
Por mais que eu pense dizer as palavras certas, por mais que eu tente escolher o caminho estreito, por mais que eu busque te ver em cada detalhe do meu dia, eu ainda tropeço. Que eu tenha amor pela tua palavra, por mais que eu veja além, eu tenho medo, por mais que eu ouça tua voz no barulho desse mundo, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz em quem Ele vê.
O que é ser um discípulo? Por que Jesus faz este convite para nós? Na Galileia, nos tempos de Jesus, os meninos de Israel, eles iniciavam os seus estudos na Torá, na lei do Antigo Testamento, aos 6 anos de idade. E aos 10 anos, eles já haviam completado o primeiro estágio dessa escola primária, que era chamada Beit Sefer. Ao terminar esta escola primária, todos os meninos já sabiam a Torá, a lei do Antigo Testamento, de cor. Os primeiros 5 livros chamados Livros de Moisés, hoje conhecidos aqui no Brasil como Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, somente os alunos que se destacavam muito, eles passavam para a escola secundária chamada Beit Talmud, e eles mergulhavam nos ensinamentos do restante das escrituras e dos profetas. Quando eles atingiam a idade de 14 ou 15 anos, somente os melhores dos melhores continuariam estudando. Os outros meninos, eles seguiam na profissão de seus pais. E os melhores dos melhores eram convidados pelos rabinos judeus, que costumavam ser itinerantes pelas cidades da Galileia, e eles chamavam esses melhores dos melhores para que os seguissem, para serem seus discípulos. Assim, estes meninos, já jovens, eram chamados para estarem junto com os rabinos e aprenderem a serem iguais a eles na sua conduta e na sua interpretação da lei e do Antigo Testamento. O objetivo de um discípulo, de um rabino, era seguir este rabino tão perto, de tal forma que ele se tornasse alguém como o rabino, uma imitação do seu mestre. Estes rabinos antigos, eles tinham um ditado para os seus discípulos que dizia assim: cubram-se com a poeira dos pés de seu rabino. Um discípulo, ele deveria seguir o seu mestre tão de perto, andando bem atrás dele, a ponto de, ao final do dia, estar coberto com a poeira dos pés do rabino. O que queria se dizer com esta analogia era: observe atentamente, ouça com atenção tudo o que o seu mestre diz. Não perca nenhum detalhe da sua vida, daquilo que ele faz, porque este rabino é o modelo de homem que você está se tornando. Jesus também iniciou o seu ministério sendo um rabino judeu, como um rabino judeu, e ele adotou este mesmo método em seu ministério. Ele andava pelas cidades e chamava pessoas para os seguirem. Porém, ele usava uma tática diferente. Ao invés de ir aos vilarejos e somente chamar os melhores dos melhores alunos, ele chamava pessoas que foram rejeitadas pelos outros rabinos. Ele chamava aqueles meninos, aqueles rapazes, aqueles homens que seguiram a profissão de seus pais. Por isso, para muitos, isto era uma oportunidade única de uma mudança de vida. Ao ouvirem este convite de Jesus, venham, sejam meus discípulos, as pessoas sabiam que ele estava os convidando para uma caminhada, não somente para um evento, ou para um culto, ou para uma religião, mas para uma nova forma de viver, para uma mudança do estilo de vida, para se tornar um tipo de ser humano diferente. O entendimento de ser um discípulo para o povo da época era de estar com o rabino, observar e aprender do rabino e fazer aquilo que o rabino disse ou aquilo que o rabino faz. Usando este conceito, nós podemos trazer isto para a nossa vida e para o chamamento de Jesus para nós sermos seus discípulos. Ou seja, um discípulo de Cristo é alguém que está com Jesus para aprender a ser como Jesus. Vou repetir e guarde bem esta frase, pois ela é muito importante. Um discípulo é alguém que está com Jesus para aprender a ser como Jesus. Assim, a palavra discípulo, ela implica em um relacionamento aluno e professor. É uma palavra mais forte do que simplesmente cristão ou crente. Quando nós falamos ser cristão, isto aparenta apenas que nós somos adeptos adeptos a uma religião, nós temos uma fé nominal. Assim como tantas outras, eu sou muçulmano, eu sou budista, eu sou ateu. E principalmente em nossos dias, quando alguém diz eu sou crente, você sabe que esta pessoa, na maioria das vezes, é somente alguém que vai à igreja, mas vive como qualquer outra pessoa neste mundo. Porém, ser discípulo traz a responsabilidade de estar sob disciplina, de estar sob aprendizado, de estar sob transformação. Então aqui nós temos já a primeira resposta à pergunta que fiz no início deste programa. O que vem depois de nós nos convertermos? Qual é o propósito de Deus para seu povo? E a resposta é que sejamos semelhantes a Cristo. Devemos buscar a semelhança com Jesus. Este é o objetivo da salvação, que é muito mais profundo, muito maior do que simplesmente uma mudança de endereço no final da vida. Nos transformar à imagem de Cristo é o objetivo eterno de Deus, desde a fundação do mundo. Romanos 8:29 diz assim: Deus os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Este é o propósito eterno, estabelecido já no passado por Deus, que nós venhamos a ser semelhantes a Cristo. Este também é o objetivo presente para a nossa vida aqui na história. 2 Coríntios 3:18 diz assim: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos ou refletimos a glória do Senhor, como por um espelho desfigurado, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, mudados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vemos que neste texto o propósito presente de Deus está em evidência. A perspectiva muda do passado, de que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ele traz para o presente: nós estamos sendo transformados dia após dia, segundo a imagem de Cristo. O propósito de Deus encontra seu lugar na história, em nós, por meio do Espírito Santo que trabalha em nossa vida. Só que este objetivo, claro, não morre aqui com a nossa história, mas ela tem um propósito futuro também, quando chegarmos à plena presença de Deus no céu. 1 João 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. No futuro, seremos como Cristo completamente. Se agora somos apenas como um espelho, uma imagem um pouco distorcida, não íntegra, imperfeita, assim como eram os espelhos antigamente que não definiam bem a imagem da pessoa que estava se vendo, no futuro nós seremos transformados inteiramente como Cristo na ressurreição. Por isso, sempre que você se perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que Deus quer de mim, a resposta base que todos nós temos é ser semelhante a Cristo. É para isto que Jesus nos chama. Sigam-me, imitem-me, sejam meus discípulos. Prezado ouvinte, buscar ser um discípulo de Cristo, ser transformado à sua imagem, buscar ser esse novo ser humano moldado à imagem de Cristo, está sendo este o objetivo da sua vida, da sua peregrinação espiritual? Que tudo o que fazemos em nossa vida, ir à igreja, orar, ler a Bíblia, buscar comunhão com outras pessoas, possa ser para buscar este objetivo, sermos semelhantes a Cristo. O objetivo que já está proposto por Deus desde a eternidade no passado. O propósito com o qual o Espírito Santo trabalha em nós, em nossa vida. E é o propósito futuro para Deus, onde seremos transformados à imagem de Cristo. Que esta seja a nossa perspectiva da vida cristã. Que o conteúdo das nossas orações possa ter menos Deus eu quero ter, para Deus me ajude a ser cada vez mais como o teu Filho Jesus. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesta perspectiva de vida. Amém.
Por mais que espere em ti, me esqueço. Por mais que eu fale de ti, mas que eu sinta tua mão conduzindo meu caminho, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim. Suficiente
organizações Ecos da Liberdade oferecem uma gama imensa de materiais, principalmente na literatura para evangelismo pessoal. Você pode acessar o nosso website www.ecosdaliberdade.com.br e ler no formato digital livrinhos com os mais diferenciados temas que levam pessoas a refletir sobre a vida espiritual, sobre o chamamento de Jesus para sermos seus discípulos nesta terra, tratando de assuntos que vão desde a salvação, das escrituras, da história do cristianismo, casamento, relacionamentos e muito mais. Para adquirir os exemplares impressos dos livrinhos, escreva para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Ou escreva para o e-mail ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Se Deus lhe deu recursos financeiros e você quer contribuir financeiramente para o Ministério da Literatura Ecos da Liberdade, para que possamos continuar a enviar literatura gratuita para a distribuição em todo o Brasil, você pode acessar o site www.ecosdaliberdade.com.br/quero-contribuir e ali você obterá informações de como fazer a sua doação online ou ainda fazer o depósito no Banco Bradesco, agência 3284, conta 18620, dígito 1. www.ecosdaliberdade.com.br/quero-contribuir. E assim você estará ajudando a levar a palavra de Deus para as pessoas que ainda não conhecem a mensagem de salvação de Jesus Cristo.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.